Defesa primeira. Oh, właśnie.
Woj.
Buenas tardes a todos.
Boa tarde a todos. Essa a sessão começa em um minuto. Agradeço muito a presença de todos. A sessão vai ser em espanhol. Se vocês necessitarem tradução, pode usar os headphones. Vocês têm tradução em espanhol, em inglês e português? Os amigos do lado esquerdo, por favor, sentem-se. Boa tarde a todos. Eu sou a Olga Cavalli, sou a representante da Argentina no Comitê Assessor do Governo do GAC e tenho a honra de ter sido convocada para moderar essa sessão sobre a Iniciativa Mundial e Desafios pós Reunião NET Mundial, que para nossa região foi um evento sumamente importante. A sessão vai ser em espanhol e tenho aqui comigo nossos distintos oradores. Temos um orador mais que vai se somar a nosso painel um pouco mais tarde, porque está em outro compromisso, mas vai estar conosco. Aqui à minha direita tem o Juan Cruz Gonçalves Ajunca, que é diretor de proteção de dados pessoais da Argentina e, além disso, é membro do Comitê de Coordenação da Iniciativa NET Mundial, sobre a qual também vamos falar na sessão de hoje. Ao lado de Juan Cruz está o embaixador Benedito Fonseca Filho, que é diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia do Itamaraty, que é o Ministério de Relações Exteriores do Brasil. E à sua direita está meu querido amigo Wolfgang Klemwecker, que é professor da Universidade de Aarhus, da Dinamarca, e também um conhecido desse ambiente. Como ele me disse, sou um veterano do ambiente da ICANN, mas além de ser um veterano, é membro do Board ICANN e é um grande amigo nosso, um grande amigo da Argentina e da região. Mais tarde vai se somar a nosso painel o Dr. Norberto Berner, que é presidente da Autoridade Federal de Tecnologia da Informação e Comunicações, que, como vocês sabem, foi criada recentemente. Antes de começar, eu gostaria de lembrar à audiência que a iniciativa NET Mundial surgiu um pouco depois da reunião de NET Mundial, que se realizou em São Paulo em abril de 2014. Foi uma reunião única, porque foi multiparticipativa, mas, além disso, essa região gerou um documento que teve a participação de todos os stakeholders, diferentemente de outras reuniões multiparticipativas, como o Fórum de Governance Internet, que não contém os negociados. Foi uma reunião importante para a nossa reunião, porque teve liderada por um país de nossa região, teve a participação das mais altas autoridades políticas da região da América Latina e também de todo o mundo, e também vieram personalidades relevantes de todos os distintos atores envolvidos. Estamos num cenário que mudou depois da reunião de NET Mundial. Surgiu a iniciativa NET Mundial por iniciativa do Comitê Gestor da Internet do Brasil, da ICANN e do World Economic Forum. Talvez seja oportuno revisar também qual é o objetivo dessa iniciativa de NET Mundial, o que podemos esperar em nossa região e globalmente dessa iniciativa e que ações se tomaram, quais são as próximas reuniões. E se vocês revisarem o documento NET Mundial, há várias referências muito importantes em relação ao processo de transição que está sendo levado a cabo em relação ao papel do governo dos Estados Unidos na coordenação da ICANN. Então, gostaria também que levássemos isso em consideração para ver por parte de nossos palestrantes qual a opinião deles e quanto temos que levar isso em consideração. Vejam os comentários que a Argentina fez ao draft do grupo de Annual Contability. Fazemos específica referência a vários pontos do documento da NET Mundial. Então, vou dar a palavra a Juan Cruz, que está aqui à minha direita. Bem-vindo, Juan Cruz, e te escutamos. Obrigado pelo convite. O que vou fazer é explicar, antes de explicar quais são os desafios da NET Mundial, de onde viemos, quais são as origens dessa iniciativa. A iniciativa começa em abril do ano passado, onde se reuniram em São Paulo 1.480 participantes de 97 países, onde estava representada a sociedade civil, a academia, a comunidade técnica, o setor privado e o governo. Foi uma reunião histórica. Se colocou em marcha o que nós acreditamos ser o início de um novo processo, de uma nova forma de ver a governança da internet e de participar dessa governança. Como resultado, saiu um documento conjunto que se compartilhou, que foi uma série de princípios e um plano de trabalhos, uma guia de evolução e cooperação para a governança de internet. Muitas das partes que participaram do evento se comprometeram a gerar uma iniciativa e dar continuidade à reunião ocorrida em São Paulo. Assim surge NET Mundial Initiative, e sua principal missão foi definida pelo grupo de pessoas que participaram do Comitê de Coordenação, que seria proporcionar uma plataforma que ajude a catalisar a cooperação prática entre todas as partes interessadas com o fim de abordar os temas de internet, avançando na implementação dos princípios que se forjaram na reunião de São Paulo e a folha de rota. Como está representada essa iniciativa? Como está organizada? Nós acreditamos que, de forma equitativa, todos os setores estão representados e todos os continentes. Aí vocês podem ver um mapa onde vêm os representantes de cada setor e de cada continente. A representação, como eu já disse, é equitativa e foi transparente. As reuniões, as sessões, as reuniões que foram transmitidas ao vivo para que todos pudessem escutá-la ou participar delas. Também gostaria de destacar que as pessoas que integram o Comitê de Coordenação foram eleitas dentre um grupo de pessoas que se propuseram a ocupar esses cargos. Qual é o alcance da NET Mundial? Por um lado, o intercâmbio de informação, servir como centro de intercâmbio, compilação e difusão de informação sobre questões relativas à governança da internet. Outro dos eixos é a colaboração. Nós propomos impulsionar uma plataforma para apresentar projetos, solicitar sócios e estabelecer relações de colaboração entre atores de distintos lugares do mundo. Se tratam de processos abertos, inclusivos, equitativos, colaborativos, que as comunidades compartilhem conhecimento e experiência das melhores práticas em matéria de governança de internet. Também facilitar a participação, ou seja, permitir que todas as pessoas que estejam interessadas nesse tema possam fazê-lo por via remota ou por via de e-mail ou pelos blogs que foram criados para esse caso. Princípios da NET Mundial foram estabelecidos em São Paulo em 2014. Talvez o farol que nós seguimos seja o núcleo filosófico da NET Mundial, desenvolver a capacidade, ajudar a países em vias de desenvolvimento ou gerar a capacidade, a criação de redes com organizações e processos pertinentes com o fim de abordar temas vinculados à governança de internet. Como vamos fazer isso, ou como estamos fazendo isso? Através de uma plataforma que impulsione a cooperação prática. A iniciativa vai funcionar como uma ponte entre as partes interessadas que têm propostas e ideias concretas com os que estão dispostos a contribuir com sua experiência, financiamento ou outras formas de contribuição para conseguir que estas ideias sejam levadas a cabo. Modos de operação. Um pouco já mencionei antes. A iniciativa se compromete a operar por meio da participação dos atores interessados de maneira aberta, transparente e inclusiva, como parte do ecossistema da governança de internet. Além dos termos de referência redigidos pelo Comitê de Coordenação, juntamente com os demais documentos reitores, se desenvolvem sobre as bases desses princípios. A iniciativa tratará de complementar e apoiar o trabalho de fóruns já existentes. Não vem substituir ou suplantar outros dos fóruns de governança da internet que já existem. Quais são os desafios que nós devemos encarar com nossa iniciativa? Uma série de desafios que reconhecemos a partir daqui da região: monitorar e impulsionar a implementação dos princípios da NET mundial, reforçar os laços interregionais entre os múltiplos atores do ecossistema da governança de internet, consolidar a iniciativa NET Mundial como um espaço destacado da governança, potencializar através de sua plataforma projetos que contribuam com a implementação prática dos princípios e fomentar a participação ativa de todo o ecossistema através do mapa de soluções da NET Mundial, que vai ser apresentado brevemente, dando ênfase especial aos países em desenvolvimento. Quais são os próximos passos da iniciativa? Em uma semana, na cidade de São Paulo, vai se reunir e apresentar formalmente o Comitê de Coordenação. E aí vai se terminar de adotar os termos de referência. E se vai começar com a seguinte fase da iniciativa. E o Conselho participará das próximas edições do IGF. Para os interessados, para quem quiser contribuir com a iniciativa, deixo aqui os dados. Por um lado, podem entrar aí no acessar o sítio web da iniciativa ou enviando um e-mail no endereço que vocês têm aí na tela. Bem, eu lhes agradeço. Essa é a edição do setor governo da América Latina e do Caribe. Fico à espera de qualquer consulta ou pergunta. Agradecemos a Juan Cruz com um aplauso. Obrigado, Juan Cruz. Tenho algumas perguntas, mas vou deixar para depois. O embaixador Benedito, escutamos. Obrigado, Olga. Quero agradecer a participação nesse painel, mas antes de fazer minha intervenção, quero fazer três esclarecimentos. Em primeiro lugar, o ministro Ricardo Benzoini, de Comunicações, que deveria estar presente aqui nesta sessão, não pôde vir, me pediu que fizesse a intervenção que estava preparada por ele. Em segundo lugar, o ministro entendia que o tema seria NET Mundial, avaliar em que medida o que se disse na NET Mundial na reunião de São Paulo está se concretizando ou não no processo da ICANN, que está se desenvolvendo agora. E o terceiro esclarecimento é que eu sou do Ministério de Relações Exteriores, que é parte do governo brasileiro, e a NET Mundial foi organizada a pedido da presidenta Dilma Rousseff do Brasil, pelo Comitê Gestor da Internet, que é o órgão multipartite. Então, eu quero esclarecer que meus comentários são um dos atores que organizaram, a opinião de um dos atores não representa automaticamente a posição do comitê. Eu falo em nome do governo brasileiro, fazendo uma avaliação hoje do que se disse a respeito do processo de transição E com relação a essa iniciativa NET Mundial, eu não estaria preparado para falar, mas veio na audiência colegas do comitê, e acredito que o coordenador do comitê, se for necessário, ele seria a pessoa mais necessária para falar em nome da iniciativa. A reunião de São Paulo, para nós ficamos muito contentes de ter organizado, de termos sido a sede da reunião, porque foi um momento muito especial no qual a comunidade multissetorial global, incluindo os governos, puderam ter uma experiência única, porque estávamos atados a um processo específico, não tínhamos regras de procedimento estabelecidas das Nações Unidas ou do que fosse, e tínhamos total liberdade para fazer uma reflexão sobre os temas que estavam sendo propostos. Princípios globais para a governança da internet era uma parte, e a outra parte seria pensar na rota do caminho. E nessa parte, acredito que dois parágrafos grandes se referiam a um processo da ICANN. Então eu quero concentrar minha apresentação sobre isso. O que foi dito, o que emergiu da NET Mundial em relação ao processo de transição, isso representa o consenso dos que participaram. E aqui eu faço um esclarecimento que o processo que seguimos foi um processo colaborativo, que a própria agenda da reunião se constituiu a partir dos comentários que fomos recebendo, e a realização da reunião seguiu esse mesmo formato. E não havia mecanismos formais para aferir o nível de consenso. Nós nos guiávamos por um sentimento do que entendíamos do que se estava tratando de fazer o documento refletir o consenso. E até o final nós fizemos dessa forma. E, infelizmente, no final tivemos a confirmação de que algumas partes não se sentiam representadas no consenso. Mas acredito que ainda assim se pode dizer que o documento final da NET Mundial representa uma representação muito importante do que poderia ser o consenso da comunidade internacional. Acredito que é importante dizer que, especificamente, alguns países declararam muito claramente que se dissociavam desse consenso. Acredito que a validez do exercício, as lições que aprendemos no transcurso de nossa experiência, tudo isso nos aportou lições preciosas de como se pode trabalhar em um ambiente multipartite e, ao mesmo tempo, ter resultados concretos. Foi uma experiência, até certo ponto, inovadora, e temos muito orgulho de termos sido parte dessa experiência e de ela ter se realizado no Brasil com a participação de toda a comunidade. O documento da NET Mundial, a parte que se refere à folha de rota, fala a respeito do processo de transição o seguinte. Eu vou fazer aqui uma leitura bastante seletiva de alguns pontos, tentando apontar ao mais importante. O debate sobre os mecanismos para garantir a transparência e responsabilidade das funções IANA, uma vez concluído o papel desempenhado pelo governo dos Estados Unidos, deve ser levado a cabo mediante um processo aberto no qual participem todas as partes interessadas, para além das que integram a comunidade ICANN. Nossa avaliação hoje é que isso está sendo cumprido, talvez não da melhor maneira, mas se nota uma preocupação muito importante que o processo seja inclusivo, que todos possam ter a oportunidade de contribuir e de comentar. Nos parece que essa recomendação está muito bem atendida no processo que está sendo levado a cabo na ICANN. Em seguida, diz que todo o mecanismo que for adotado deveria proteger a natureza aberta, participativa e, desde a base de dito processo de desenvolvimento de políticas, e garantir a estabilidade e flexibilidade da internet. Aqui, outra vez, acreditamos que, sim, essa é uma preocupação clara no processo de que se mantenha o processo bottom-up, que seja garantido e a rede continue estável e aberta. Não temos nenhuma dúvida de que isso está sendo cumprido. No entanto, há outras partes do documento da NET Mundial que nos parece que não estão sendo cumpridos de maneira tão vinculada e no tom que foi dito pela NET Mundial e que reflete um consenso, que reflita um consenso. E isso é muito importante para a comunidade, então é importante que algumas vozes dissoem. O documento diz que é aconselhável discutir, debater a relação adequada entre aspectos políticos e operacionais. Aqui, nos parece que não, que o processo claramente está se concentrando na parte operacional e técnica. Há uma preocupação central muito legítima de que, no final do processo, a ICANN continue desempenhando as funções IANA sem nenhum tipo de problema da parte técnica. Todos, acredito, estamos de acordo com isso. O governo do Brasil não pensa não, que isso deve ser diferente, mas a NET Mundial recomendou que deveria haver um balanço e incluir a discussão de aspectos políticos. Me parece aqui que realmente isso não está ocorrendo. Nossa avaliação é que a transição da ICANN não se destina a resolver uma questão técnica. Tecnicamente está funcionando bem, deve continuar funcionando bem, mas é uma questão de legitimidade da ICANN, sobretudo da parte dos governos. Há um questionamento muito forte da maneira como a ICANN foi estabelecida, como sua governança é exercida. E, a nosso ver, isso tem relação com a discussão política. E isso não está ocorrendo, temos que reconhecê-lo. O documento da NET Mundial também diz que essa transição deve se efetuar cuidadosamente, com a ênfase posta em manter a estabilidade e a segurança na internet, respeitando o princípio da participação equitativa de todos os grupos da parte interessada. O texto em inglês diz equal footing between stakeholders. E algo que nos parece importante no modelo de governança multi-stakeholder, meu governo sempre seguia, por dois princípios fundamentais que emergiram da cumbre da Tunísia, da cúpula da Sociedade da Informação da Tunísia, de que a governança da internet deve ser multipartite, deve permitir a participação plena de todos os setores interessados. E esse é o primeiro princípio. O segundo é que essa participação deve se basear nos diferentes papéis, funções e responsabilidades de cada ator. A nosso ver, isso implica que em alguns temas a participação do setor acadêmico talvez seja mais importante, em outros temas a participação do governo talvez seja mais importante, por exemplo, no combate ao crime cibernético, questões de segurança, mas em questões técnicas nós reconhecemos a comunidade técnica, mas isso não quer dizer que o governo não deva desempenhar um papel aí. Nós, do ponto de vista do governo, pensamos que o governo tem a missão de fazer propostas e conhecer e propor políticas públicas e implementar. O governo, como implementador de políticas, tem um interesse muito forte nisso. E, nesse sentido, o papel do governo, como uma parte interessada que possa dar sua contribuição a políticas de interesse público, não está contemplada da maneira adequada. Acredito que isso está ligado a maneira como a ICANN hoje está organizada e que os governos não são parte dos processos de tomada de decisões e os governos têm apenas um papel de assessoramento, essa é uma situação que foi imposta pelo contrato e pela vinculação, pela maneira como a ICANN se organizou, vinculada ao governo dos Estados Unidos, que determinou que fosse assim. O que ocorre é que essa maneira de fazer as coisas está guiando o processo e, no final do caminho, a solução que aponta indica que essa situação vai se manter. Então, parece-nos que esse princípio de que a transição deveria contemplar um equal footing claramente não está ocorrendo. Também se diz aqui, se espera que o processo de globalização da ICANN seja levado a cabo com a maior celeridade, o que redundará numa organização independente, verdadeiramente internacional e global, ao serviço do interesse público, com mecanismos claros e verificáveis de transparência que cumpram com os requisitos de suas partes interessadas, ou seja, a comunidade global. Aqui eu quero ressaltar duas palavras, a palavra independente e internacional, verdadeiramente internacional e global. Para nós, isso leva a ICANN a ser uma organização que tenha um status jurídico que se vincule diretamente com a vontade de suas partes contratantes, que seja um status jurídico que lhe confira independência e lhe dê um status de organização internacional. E aqui quero esclarecer, não estou falando de uma organização intergovernamental. Não devemos falar nisso em matéria de governança de internet. Falamos aqui de uma organização cujas regras de funcionamento seriam debatidas e acordadas pela comunidade multissetorial, inclusive governos. Estamos falando aqui de um exercício totalmente inovador, algo que talvez não tenha precedentes. Mas acredito que o exemplo da ICANN poderia ser uma semente de um novo paradigma de cooperação internacional, no qual os governos, a sociedade civil, o setor privado e outros setores se ponham de acordo para estabelecer uma organização para gerir um recurso que interessa a todos com regras acordadas, pactuadas entre eles. E o processo como está atualmente não é assim. Siga como uma legislação estabelecida pelo Estado da Califórnia, não como uma organização dos stakeholders, mas como uma consequência da legislação anterior que vai se perpetuar. Isso que a NET Mundial aponta, que a visão de que a ICANN se torne uma organização verdadeiramente internacional e independente, claramente não vemos no processo.
Várias soluções.
Há várias soluções que foram pensadas, de mecanismos que podem fortalecer, que possam, talvez, dar melhores condições de controle. Alguns mecanismos foram descartados porque não se ajustam à legislação da Califórnia, às regras existentes, procedimentos existentes. Então isso, ou seja, existem, mas não necessariamente é uma condição prévia o fato de que elas existam. E não devemos contradizer a mensagem global final, a representação ativa de todas as partes interessadas, de todas as regiões, é um aspecto crucial para um aspecto de globalização bem-sucedida. E, nesse caso, a nossa participação continua crescendo, tem um desenvolvimento, um crescimento muito positivo. Devemos ainda avançar e sabemos que não tem a ver unicamente com a ICANN, há um contexto econômico que deve continuar se resolvendo. Achamos que, de um certo modo, isso está sendo atendido, estamos indo nesse sentido para atingir esse objetivo. Ainda falta muito para chegar a um nível em que a representação de todos, pensando em termos globais, de país, de países, de pessoas que participam do sistema hoje e aqueles que ainda não estão dentro. Eu acho que, nesse sentido todo, há muito espaço e há muito para refletir. Mesmo assim, reconhecemos que é um esforço que existe e sabemos que é muito importante. Eu peço desculpas, porque foi uma... Agradecemos ao embaixador Benedito. E também surgem várias perguntas, mas vou deixar para mais tarde. Raf, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Olga pela organização desse painel, também os anfitriões argentinos, e, em particular, ao Brasil e Benedito, por escrever a história de internet em 2014. Porque a Conferência de São Paulo, talvez, nos últimos 5 ou 10 anos, a partir de agora, será lembrada como uma divisória de águas. Daqui a 20, 40, 50 anos, debatendo sempre sobre governança da internet. Eu não vou fazer comentários sobre a transição de Diana, porque falamos tanto sobre o assunto. Temos que ficar concentrados nesse painel, na iniciativa NET Mundial, que eu aceito, é uma parte envolvida e também é impulsionada pela ideia de finalizar a transição de Diana. Voltando para o ano 2003, dezembro, em que a primeira fase da cúpula mundial da sociedade da informação, ela se arriscou ao colapso. Havia dois campos muito conflitivos. Como devia ser organizada a internet? E o governo dos Estados Unidos disse que devia ter base no setor privado. O governo chinês disse que devia ter base na liderança do governo. Havia dificuldades para chegar a um ponto intermediário. E, finalmente, decidiram não tomar uma decisão naquele momento, mas criar um grupo de trabalho e pedir para esse que procurasse uma solução. Ficou estabelecido, Kofi Annan estabeleceu o grupo. Nesse momento era secretário da ONU, Carlos era membro também. Não sei se está aqui. E a primeira reunião que tivemos com Kofi Annan, eu me lembro, foi quando ele disse: vejam, são inovações tecnológicas. Tudo que nos cerca está baseado na inovação. Mas a política, continuamos utilizando os instrumentos, as ferramentas do século XIX e XX. Devemos inovar na política. Vamos pensar, vamos inovar em política. Depois de 2 anos de debate, de governança de internet, chegamos à conclusão, no nosso relatório final, que foi enviado para a cúpula de Tunísia, na segunda fase da cúpula da sociedade da informação, que não era necessário o líder, mas a participação de todas as partes envolvidas. Então, naquele momento, em 2005, há 10 anos, o modelo de múltiplas partes interessadas de gerenciamento da internet era uma inovação na elaboração de políticas. O que vimos a partir de Tunísia, até o momento, é que todo mundo, mais ou menos, apoia a ideia do conceito de múltiplas partes interessadas, mas ninguém pode dizer de que se trata, o que, que é. É um movimento de múltiplas partes interessadas que pode ser interpretado de diferentes modos, por diferentes práticas. A ICANN diz: nós somos uma organização de múltiplas partes interessadas. Mas, afinal de contas, o setor privado, o comitê, toma as decisões sobre governança no plano do assessoramento. Então, os governos, eles têm capacidade de assessoramento. Agora temos a revisão. E poderíamos pensar que a decisão está nas mãos do processo de negociação governamental, porque as partes interessadas são consultadas, mas não podem afetar a decisão definitiva. O Fórum de Governança da Internet, que é também um organismo de múltiplas partes interessadas, diz que todo mundo está numa posição equivalente no IGF, mas Agora, por exemplo, temos a NET Mundial. Como eu disse antes, talvez é um divisor de águas. Temos todas as partes interessadas pela primeira vez numa situação de igualdade e houve um resultado não vinculante juridicamente. Mas existe um compromisso de uma grande quantidade de governos, os representantes do setor privado, mais importantes da economia da internet, a maior parte da comunidade técnica, e um grupo da sociedade civil. Como disse Benedicto, nem todos estão contentes. Alguns governos fizeram um tipo de reclamo quanto às propostas. Sempre numa negociação, todo mundo está infeliz com o governo. Semanas, meses ou anos depois, vamos pensar que se trata de um documento único, tem valor e prepara o caminho para o futuro, sendo um instrumento útil. O NMI e a iniciativa NET Mundial é um desenvolvimento importante e nos traz um elemento a mais no ecossistema de governança da internet. Como se disse antes, NET Mundial não substitui como entidade, não é uma substituição, é simplesmente um mecanismo inovador e novo, uma plataforma que vai permitir o próximo passo num território ainda não transitado. Esse ciberespaço é um território não transitado. Surgiu há 10 ou 20 anos. Se como uma descoberta, continuamos devendo analisar quais os mecanismos desse espaço. Há uns 200 anos, o Concorde veio aos Estados Unidos, o Concorde, o avião, e pensávamos o que haverá de novo. Esse é o processo. Terminamos um espaço novo e agora devemos explorar esse novo espaço. E o que podemos fazer? A NET Mundial, a conferência, é uma iniciativa que deu passos muito importantes nesse sentido. Devemos ser corajosos, não devemos ir para trás. Não utilizemos os instrumentos do século passado para resolver os problemas presentes. Devemos criar novos instrumentos do século XXI para resolver os problemas do século XXI e XXII, porque com certeza teremos problemas no futuro também. Essa é uma transição maior. Temos 85 anos desse século XXI pela frente. Temos muito pela frente, muito para andar. E vou encerrar, então, falando sobre essa iniciativa, NET Mundial, conferências, etc. Depois desse sucesso em São Paulo, houve um movimento muito importante. Muitos achavam que isso iria sumir, mas o documento ia ficar arquivado com documentos esquecidos numa gaveta. Isso era único, era necessário mais alguma coisa para continuar andando. A energia de alguns grupos foi importante, particularmente as pessoas do Brasil, a ICANN, o Fórum Econômico Mundial. Algumas pessoas achavam que era um ativo que devia ser explorado, mais explorado. O que eu vejo em relação a essa iniciativa NET Mundial, quanto à abertura, à transparência e o tipo de debate que podemos formular, é que essa iniciativa pode ter três funções. A primeira delas poderia ser a de clearing house, porque há coisas que não são claras. Quando o Benedito falou, cada assunto deve ter um modelo de governança diferente, porque há resultados dos debates dos últimos tempos. Não há um único modelo para todos os assuntos. Temos que criar modelos específicos ao redor de alguns assuntos específicos. Por exemplo, quanto ao ciberdelito. Talvez seja diferente do que para a política dos endereços IP, por exemplo. Então, temos que encontrar mecanismos, instrumentos, lugares e plataformas que possam ajudar a encontrar respostas corretas para esclarecer as coisas, de modo de poder trabalhar com base no esclarecimento e acrescentando governança no assunto. A outra função é outorgar faculdades para as outras pessoas ou outras entidades para avançar. O que falou hoje o ministro, hoje de manhã. São necessários mecanismos, diferentes camadas, diferentes atores. Não existe um único governo para dar ordens para o resto do mundo. Devemos criar uma plataforma que permita que as pessoas façam coisas per se. Ou seja, devemos ser mais criativos, mais inovadores. Isso não vem de um lugar centralizado, isso vai vir das bases da internet, onde as pessoas atuam, interagem, conversam, decidem que uma ideia é boa e decidem, então, implementar essa ideia. Devemos criar novas políticas. Eu acho que essa é uma grande plataforma e uma grande oportunidade para fazer com que as pessoas, os grupos, sejam criativos e sejam inovadores. E, é claro, é uma função provocadora de inspiração nas pessoas. Há um grupo pequeno, que se chama Conselho de Coordenação, que é uma espécie de motor, o motor de um navio. E esse navio tem espaço para centenas, milhares de outros passageiros, de outros atores. É um mecanismo aberto e muito inspirador. Então, se pensamos que devemos esclarecer as coisas, que devemos outorgar faculdades para as pessoas, para que elas possam participar e para que possam ficar inspiradas para criar, para inovar, isso significa que estamos dando energia para uma orientação pensando no futuro. Vou falar também de uma questão interessante. O MEI não é uma competência, não é concorrência do IGF, porque ela é uma plataforma de debate criada pela sociedade da informação que começou com muita falta de confiança com grupos como o ISOC, por exemplo. Havia muitas dificuldades e depois de um tempo acharam que eram boas ideias e decidiram apoiar essas ideias. O IGF é de debate. A Net Mundial não é de debate, não faz falta, não é necessário continuar criando novos espaços de debate. É um lugar de tradução do debate para a ação, é um lugar de implementação. Eu tratei alguns artigos, comentei alguns pontos. A iniciativa Net Mundial é caminhar pelo caminho, ou seja, cumprir objetivos. Esse é o desafio, não é um acordo fechado, fica aberto. A reunião da próxima semana vai mostrar como continuamos caminhando rumo ao futuro com esse projeto. Ainda não sabemos como podemos traduzir essa caminhada pelo caminho, mas podemos continuar pensando, podemos contribuir com novas ideias, podemos trazer propostas, como foi dito, por exemplo, na primeira reunião. Não temos um prazo, temos tempo. A próxima reunião será antes do IGF, em novembro, no Brasil. E vai ser, então, um bom momento para levar novas ideias. Muito obrigado.
Graças a Ana.
Obrigado aos nossos três palestrantes. Temos o microfone, multi-stakeholders. Quem participou da Net Mundial sabe que havia um microfone para cada stakeholder, mas agora temos um único microfone para todos. Então, vou convidar para quem quiser falar. Temos um fixed mic. Então, quem quiser fazer perguntas ou comentários, podem fazer aqui no microfone. Raul está aqui no multi-stakeholder mic. Bem-vindo, Raul. Muito bem. Vendo que esses palestrantes estão falando em espanhol, eu também vou falar em espanhol. Obrigado, Benedicto, por fazer o esforço de falar espanhol. Acho que o título da sessão era Desafios depois da NET Mundial para a América Latina. Então, vou tentar concentrar a minha fala nesse sentido. Claro que eu concordo com aqueles que fazem uma avaliação positiva do processo de NET Mundial e da reunião do ano passado no Brasil. Sinto muito orgulho, porque eu fui membro e fiz uma contribuição para esse trabalho. E acho que é muito valioso. Eu gostei da análise que fez Benedicto de nos concentrar justamente naquilo que escrevemos há mais de um ano e é o que estamos fazendo agora. Além dos comentários específicos, eu acho que muitos são muito pertinentes, mas eu acho que o importante é esse exercício, é justamente ver quais coisas acordamos nessa reunião de NET Mundial e trabalhar não unicamente para avaliar quanto avançamos, mas também implementar ações para ficar comprometidos, engajados com o progresso desses acordos. Então, esse é o enfoque que eu mais gosto. Acho que não existe um único modo de trabalhar na aplicação dos acordos da NET Mundial. E eu concordo com essa iniciativa. Eu gosto dela e acho que há muitas pessoas que eu respeito muito que estão envolvidas e eu valorizo muito, gosto muito dessas pessoas, mas devemos ter muito cuidado. Tomamos a opção de colocar o mesmo nome nessa iniciativa e eu acho que isso pode reduzir, entre aspas, a riqueza. Acho que o desafio é justamente como avançar esses objetivos, esses princípios que acordamos naquele histórico processo, que não tem antecedentes nem na governança da internet, nem na governança internacional. E devemos trabalhar. Eu acho que há muitos avanços no fórum de governança da internet. E o trabalho que estamos fazendo, em que Benedicto está muito envolvido quanto ao desenvolvimento das melhores práticas, por exemplo, devemos oferecer policy options, opções de políticas, diferentes políticas para todos. Acho que o rumo é muito bom para melhorar o IGF. Ninguém quer trabalhar assim no ar. Todo mundo quer. Alguns reclamam, por exemplo, outcomes concretos do IGF. Eles não ficam muito felizes. Aqueles que reclamam não ficariam felizes de receber ordens. Então, a possibilidade de apresentar opções de políticas é um caminho muito bom. Eu espero continuar trabalhando junto nesse sentido e entendendo que não existe um único modo de trabalhar para implementar esses acordos. Não devemos perder a oportunidade de ver a riqueza de oportunidades que temos de trabalhar nesse sentido em múltiplos fóruns.
Muchas gracias, Raul.
Obrigado, Raul. Alguém mais no microfone multiparticipativo? Valéria? Dom Carlos? Valéria, com seu novo look. Bem, muito rapidamente, simplesmente para reafirmar o que já disse o Raul, nós viemos a essa reunião, que é uma discussão sobre os desafios da NET Mundial. A iniciativa é uma das opções, mas podem haver e deverão haver muitas outras. Então, rapidamente, para apoiar a visão mais ampla do Raul sobre o tratamento do futuro das iniciativas, o roadmap, etc., etc., e todas as iniciativas e projetos e atividades que busquem incorporar essa visão da NET Mundial. São bem-vindas. Obrigado. Eu sou Valéria Bittencourt, da Associação para o Progresso das Comunicações. O panorama que nos ofereceu, eu quero apoiar a visão que o Raul nos transmitiu e acredito que na diversidade é onde vai se encontrar muito do valor do processo que segue, quando vai ser possível identificar os desafios que temos pela frente, particularmente para a América Latina. Eu quero lhes comentar que no ano passado, na reunião de governança da internet, se começou um processo de discussão e reflexão de como os princípios e folha de rota adotados no NET mundial se traduzem à realidade regional. Me parece que, dependendo da região e do contexto, é um processo que vai demorar um pouco, não podemos dar o salto imediatamente, mas é importante reconhecer que nas regiões está tomando como base o que se avançou na NET mundial e se está tentando pensar como levá-lo à prática, não somente em termos do marco princípios, mas também do marco para a ação. Então, esperamos que em agosto deste ano se possa seguir avançando nessa reflexão na reunião de governança da internet no México. Gostaria de fazer um chamamento dos membros do Conselho da América Mundial, Iniciativa da América Latina. Seria interessante gerar esse debate, ter a visão deles e para que eles possam também recolher as opiniões para integrá-las ao plano e à reflexão que se vai dar na instância global com a iniciativa da NET Mundial. Muito obrigado, galera. Quero dar as boas-vindas a nosso palestrante especial da tarde, Dr. Norberto Berner, presidente da Autoridade Federal de Tecnologia de Formação e Comunicação da Argentina, que é um organismo criado recentemente. Norberto, como disse no princípio da sessão, estava em outra atividade, mas teve a gentileza de vir a nosso painel para, Norberto, para te colocar em tema, o Juan Cruz e o professor Blaster e o embaixador Benedito nos contou que há, que elementos há no documento que fizemos na NET Mundial e que reflexões havia sobre a transição da IANA nesse momento e escutamos ao senhor e bem-vindo ao nosso painel. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pela apresentação. Minhas desculpas pelo tempo de espera. Estamos em um momento muito interessante na região, no mundo e na Argentina também. Em dezembro do ano passado, foi aprovado no Congresso Nacional uma lei nacional, federal, que denominamos Argentina Digital, que atualiza o marco regulatório em matéria de telecomunicações e que inclui muitos elementos fundamentais na discussão de temas relacionados à internet. Por exemplo, com clareza, a neutralidade da rede foi estabelecida, conforme uma discussão que levou mais de 2 anos no Congresso da Nação. Embora a discussão da Lei de Argentina Digital no Congresso tenha durado aproximadamente 4 meses, 2 entre discussão e colocação em funcionamento, hoje é um dia muito especial, então, porque o dia 12 de junho deixou de existir o que era a Secretaria de Comunicação, que eu ocupei, e me lembro que foi a ICANN 52 em Buenos Aires, anterior, 48, que foi aproximadamente há 2 anos. Eu estava assumindo como secretário de comunicações e hoje, na ICANN 53, assumo há poucos dias como presidente desse novo organismo e tivemos hoje a primeira reunião de diretório. Esse organismo que regula as telecomunicações e, por sua vez, matéria TIC, Tecnologia da Informação das Comunicações, tem uma integração no diretório muito interessante, porque incorpora 7 membros, dos quais 2 são propostos pelo Poder Executivo Federal, Nacional. Um é o presidente do diretório, eu tenho a honra de cumprir isso. 3 propostos por uma comissão bicameral do Congresso Nacional, onde estão representadas as 3 primeiras minorias políticas. dos quais já há dois que foram designados, juntamente um terceiro que está em discussão de quem é a terceira minoria, e outros dois diretores, um proposto pelas províncias argentinas. Vocês sabem que a Argentina está composta por 23 províncias ou estados federais e uma cidade autônoma. Esses 24 distritos propõem um sexto diretor e o sétimo, e por isso digo aqui nesse âmbito, é proposto pelo Conselho Federal de Tecnologias e Digitalização, que está integrado por 34 membros, dos quais um por província e três representantes dos trabalhadores das telecomunicações, dois da indústria da telefonia fixa e móvel, uma empresa grande e pelo menos uma cooperativa ou uma pequena e média empresa. Também estão representados a um representante pelos ISPO, um pelos provedores de serviços TIC sem fins lucrativos. Na Argentina temos muitas cooperativas e pymes, mas muita cooperativa, sobretudo, que prestam serviços de telecomunicações. E também há um representante das associações de usuários e consumidores. E também um representante, não menor, da academia das universidades da Argentina, que são muitas, e propõe alguns dos membros, um dos membros desse conselho. Não sei se é exato, mas se parece bastante a um sistema de multi-stakeholder. E esse sistema, o conselho, não toma decisões menores, mas ele propõe um dos diretores e é o organismo que revisa as ações dos diretores, do board, e é quem pode removê-los previamente a uma demanda judicial. Esse conselho pode mudar seus membros. Então, estamos num momento muito lindo. Hoje foi a primeira reunião de diretoria, como lhes dizia. Então, lhes peço desculpas pelo tempo em que eu não pude estar com vocês anteriormente. A ideia de conversar hoje, de falar um pouco com vocês, eu sei que o Juan Cruz falou, o Benedito também, o Wolfman. A ideia é revisar um pouco, depois da NET Mundial, e neste caso falo como administração argentina, como governo, como parte de um Estado cujas autoridades são eleitas democraticamente. A ideia é revisar um pouco e comentar como é nossa visão desse processo de transição. Na NET Mundial se estabeleceu um marco de referência para todos, para o governo, sociedade civil, setor privado, setor acadêmico, e em seu documento final eu tive a sorte de participar desse evento, onde se discutiu muito e foi um esforço de todas as partes chegar a esse documento com seus prós e contras, como qualquer documento final. Há coisas de que se gosta menos ou de que se gosta mais, por isso é construído entre todos. Se reafirma e se reconhece que a internet é um recurso global que deve ser gerido em prol do interesse público. Se reafirma a importância dos direitos humanos e se apresenta um conjunto de princípios de governança. Foi muito importante esta reunião em Buenos Aires. Nessa reunião se está avançando muito nesse sentido. Foi muito importante o apoio, o acompanhamento e o compromisso de todas as partes em trabalhar na transferência, na custódia das funções de IANA em relação com o anúncio que fez os Estados Unidos de globalizar IANA no contexto da ICANN. Coincidimos e por isso participamos ativamente como governo, a partir do GAC e de todas as instâncias possíveis, para acompanhar e fortalecer. Acredito que não fizemos nenhuma formulação que impedisse ou, digamos, atrasasse algumas das discussões. Ao contrário, nós não estamos rebatendo as ideias da comunidade técnica, mas estamos atentos aos compromissos assumidos, aos prazos assumidos, porque nos parece fantástico o trabalho da comunidade técnica, respeitamos muito esse trabalho e sabemos bem as dificuldades que tem. A Argentina é um dos países que colocou um satélite em órbita e sabemos que isso demanda tempo, mas um momento que o satélite tem que ser colocado no foguete e ser lançado, senão estamos fazendo pesquisa e desenvolvimento. Isso não é pesquisa e desenvolvimento, estamos levando adiante um processo que tem uma relação direta com a vida cotidiana de todos os habitantes do mundo. Porque, como dizíamos também na NET Mundial, o que ocorre na internet ocorre na vida real e vice-versa. Na internet não ocorrem coisas alheias, não é um mundo paralelo. Se contrata, por exemplo, na internet, se perde dinheiro real, não é algo virtual. O comércio eletrônico é algo que ocorre. Então, para colocar, esse talvez seja um exemplo importante, mas está a questão da privacidade dos dados pessoais e toda a segurança nacional. Todos os temas e itens que sucedem, ocorrem na internet, ocorrem na vida real. Então, nós fizemos um princípio muito importante, que é a regulação da internet, ou o que ocorre na internet deve ser aplicado na regulação que ocorre na vida real. Por exemplo, na Argentina, o organismo que eu presido não vai regular situações monetárias ou dinheiro móvel, os bitcoins. Vamos regular a qualidade do serviço, porque se utiliza a plataforma de dados ou de telecomunicações ou de internet, com certeza sim, a qualidade do serviço, do cumprimento das condições tecnológicas, talvez seja uma questão da regulação, mas não a questão monetária em si. Da mesma forma, as imposições ou as questões tributárias, e isso tem, digamos, seus aceleradores normais. Por exemplo, a questão dos direitos humanos. Na Argentina, temos os organismos públicos, privados e da sociedade civil que preservam e resguardam e lutam cotidianamente em prol dos direitos humanos. E são eles que vão ter que agir quanto ao conteúdo específico esse na internet. Então, a NET Mundial foi clara a respeito disso e fortalece a posição da ICANN de ser um organismo eminentemente técnico, que o que garante é a resiliência, a estabilidade e a operabilidade do sistema. Como lhes dizia, estamos preocupados e ocupados em que a globalização da internet se dê efetivamente, porque nesse sentido os países que acompanharam a discussão na NET Mundial e que têm posições claras e participam de distintos organismos internacionais, esses países decidiram e acompanharam determinadas coisas em função de que isso se fizesse realidade. Se a globalização da ICANN não se faz realidade, continuamos tendo o estatuto do Estado da Califórnia, porque nem sequer a Constituição dos Estados Unidos, aí estamos em problemas. Estamos em sérios problemas. Aqui, do nosso governo, estamos querendo acompanhar um processo de negociação sério, que não implica, como deve ter dito Benedito, porque conversamos muito com o ministro de Comunicações do Brasil, que não significa um organismo intergovernamental novo ou algo puramente intergovernamental, mas sim algo que respeite os princípios e compreenda a noção eminentemente técnica que a ICANN tem e a bagagem de múltiplos atores. Mas, sem dúvida, esses múltiplos atores têm que ter capacidade constituinte, faculdade constituinte originária. Do contrário, não é certo que estamos globalizando e assumindo esses múltiplos atores. Se nós nos atamos aos princípios e condições que põe o governo dos Estados Unidos no marco do que já se fez, porque previa o Estatuto da Califórnia, então, não temos um organismo internacional e global, e a independência que hoje FAD propunha com muita claridade não vai ser de verdade. Então, hoje nós apoiamos e que esse processo seja um processo autônomo dessa comunidade, com todas as partes interessadas ocupando seu papel e com todos os países em pé de igualdade. E se vocês quiserem, nós pedimos dos governos aos distintos atores que assumam essas responsabilidades e defendam os interesses da comunidade que representam frente a qualquer poder que não tenham medo do Estatuto da Califórnia para, digamos, dar um exemplo. É nesse contexto que nós estamos acompanhando esse processo. Eu também gostaria de fazer um comentário de um limite que nós encontramos e de um caso concreto, onde a participação dos governos e dos estados soberanos tem que ser muito clara, porque nós dizíamos não temos problema em que IPv4 ou IPv6 seja um problema eminentemente técnico. Nós temos que saber e poder aplicar também a questão das sete capas, se é telecomunicação, se não é telecomunicações. Essa comunicação está bem, não há problema com ela. Agora, quando tocamos questões que têm relação com a soberania dos estados, há um limite e acreditamos que há um ponto onde este organismo tem que ceder a organismos internacionais governamentais. Eu vou colocar um caso muito simples para nós, importante para nós. Todos vocês deveriam saber, porque as resoluções da Assembleia Permanente da ONU estabelecem que temos um conflito de soberania muito importante, histórico, com o Reino Unido, com a Grã-Bretanha, que tem relação que tem a ver com a soberania sobre as Ilhas Malvinas, Ilhas Geórgias e arquipélagos. Falklands, em inglês, me sai mal, porque eu não, para nós é Ilhas Malvinas. Esse conflito de soberania teve múltiplas resoluções das Nações Unidas que estabeleceram algo muito claro e simples. Instrui, ordena, recomenda, exige que a Grã-Bretanha se sente a dialogar com o Estado argentino a questão das Ilhas Malvinas, sentar-se a dialogar, a negociar. E instruiu a todas as terceiras partes a que não se intrometam nesse conflito de soberania. Entre essas resoluções inclui que as Ilhas Malvinas se chamem Malvinas. Se eles querem dizer Falklands, tudo bem, mas também Malvinas, com clareza. Não se pode utilizar Falklands sem utilizar Malvinas. E a República Argentina diz Malvinas. Nesse contexto aqui temos um claro exemplo de onde um organismo técnico avança e provavelmente, de boa fé, comete um erro grave. Qual é o erro? Que utilizam a nomenclatura de outro organismo privado, que é ISO, para estabelecer quais são os países do mundo. E não, senhores e senhoras, os países do mundo são reconhecidos pelos outros países do mundo e pela ONU. Então, ter otorgado .fk a Georgias e Sandwich sem as notas, as observações e cumprimentos das resoluções das Nações Unidas é um erro que nos dói na alma, porque nós acompanhamos a ICANN. A ICANN se realiza em Buenos Aires, nós acompanhamos esse processo e uma das coisas que nos acompanharam e conquistamos um acompanhamento histórico enorme de praticamente todo o mundo, nos deixam de mãos vazias. E é aí que nós levantamos a bandeira e dizemos: a ICANN, a comunidade técnica multi-stakeholder, tem um limite. A soberania nacional deve ser respeitada, em alguns casos, para além do esquema de múltiplos atores. E esse é um caso claro e concreto no qual o sistema de resolução de situações da ICANN falha, porque não cumpre as resoluções das Nações Unidas. Nesse caso, não cumprir as resoluções da ONU é pouco democrático. Os países membros das Nações Unidas, sobretudo nesse século XXI, somos, em sua enorme maioria, organizações democráticas, somos estados democráticos. Os representantes do povo argentino são escolhidos pelo povo argentino. Então, se falamos de democracia, pouca coisa é mais democrático que um governo eleito por seu povo. Portanto, esse é um ponto no qual nós entendemos que, no contexto da internacionalização da ICANN, é necessário revisar o papel dos estados. Não se trata de nossa função discutir o IPv6 e o IPv4, não temos intenção de discutir ou ter um papel distinto ao que têm as outras comunidades no que diz respeito a essa discussão sobre IPv6 ou IPv4, ou sobre dados pessoais. Logicamente que há muitas questões de legislações nacionais que devem ser contempladas. Não nos interessa a regulação do conteúdo de internet. Nós sustentamos a neutralidade da rede, mas em questões que se referem à soberania, é indispensável que tenhamos cuidado, porque, do contrário, o que vai ocorrer é que nós vamos terminar encontrando limitações à possibilidade de acompanhar e se gerem justamente o que se pretende evitar, que é que os estados governamentalmente avancem sobre questões que funcionam bem, que são técnicas e que dizem respeito às comunidades dos múltiplos atores, que realmente nos coloquem, os governos, em uma situação grave e que tenhamos que intervir e formular outro tipo de mecanismo. Por isso, digo, temos que continuar trabalhando muito fortemente para que isso se dê rapidamente, a independização, a internacionalização da ICANN, para que a comunidade da ICANN seja e se sinta soberana e constituinte, porque um processo de internacionalização que está, digamos, é interrompido desde o início, porque nasce com limitações próprias das regras de um dos países do mundo, um só, avança num sentido equivocado. E quando lhes pedimos, nós, os governos democráticos, pedimos que considerem com cuidado qual é o papel dos estados, estamos pensando em coisas como a soberania das Ilhas Malvinas. Estamos pensando, seguramente, no que ocorreu na Crimeia. Estamos pensando em situações que têm relação com a paz mundial e segurança de cada um dos estados. Essas são as esferas que temos que cuidar. E que não existe a neutralidade nesse caso. Eu entendo que, provavelmente, quando a ICANN propõe o uso da ISO, suponha que está utilizando uma ferramenta neutra. A ferramenta neutra quanto a questões de soberania é a ONU. Não há uma organização neutra em matéria de soberania de estados. Portanto, a mensagem que nós queremos transmitir do governo argentino é esta. Estamos muito satisfeitos com o progresso que se fez até agora. Estamos muito satisfeitos com o que ocorreu depois da NET Mundial. Acreditamos que a ICANN, sem dúvida, está avançando no processo de internacionalização, que não queremos que esse processo se detenha, que se cumpram com os prazos. A apresentação de FADE de hoje foi clara, os prazos estão justos, já estamos fora do que nos comprometemos, mas há um plano de trabalho claro, que a comunidade entenda que este prazo está para ser cumprido, que não temos todo o tempo do mundo para discuti-lo, porque isso está funcionando, está acontecendo hoje, na vida real. Os cidadãos e cidadãos do mundo, as cidadãs e cidadãos necessitam uma internet segura, operável, resiliente, flexível, que garanta a segurança, a soberania dos estados, a possibilidade da neutralidade, que garanta a incorporação de todos os atores relevantes. E, nesse sentido, outro efeito positivo é que em todos os países estamos trabalhando em gerar nossos próprios esquemas de múltiplos atores, mas não abandonemos este ponto. Não joguemos fora todo esse processo que está sendo feito. Eu sei que vocês estão fazendo um esforço enorme. Contam no governo argentino e na região da América Latina, nos países amigos e irmãos da Argentina, que vão acompanhar e sustentar isso ante quem tiverem que sustentar. Muito obrigado pelo tempo.
Muchas gracias, doctor Werner. No sé si...
Doctor, tenemos tiempo para algunas preguntas. Tenemos unos 10 minutos para preguntas y un micrófono muy participativo, diferentemente de lo que acontece en la NET Mundial. Preguntas para el painel. Estoy viendo a Sergio que está llegando. Bienvenido. Boa tarde para todos e todas. Obrigado, Norberto, pelo assunto Malvinas. Pergunte para o Norberto. A primeira questão é como podem outras entidades vinculadas aos usuários da internet participar ou acompanhar o processo DAFTIC a partir de agora? Isso seria bom para todos os argentinos saber disso. E talvez aprofundar numa questão que você mencionou, que é o tema Malvinas, o GS, que eu acho que é uma questão mais complicada. A ICANN, de algum modo, determina que Malvinas são um Estado independente e elas, as ilhas, não são. Do ponto de vista argentino, são território nacional. Do ponto de vista inglês, são território ocupado, mas não é Estado independente. E é isso que a ICANN vai ter que resolver, de algum modo. Pedimos pelo menos 4 vezes que exista uma comissão para analisar esse assunto. E é importante que as partes interessadas possam debater e resolver o assunto. Não houve solução. Tomara que nessa oportunidade a ICANN possa resolver isso. Obrigada.
Gracias, Sergio. Sergio, si yo no me acuerdo mal en los comentarios.
Sergio, si no me engano, en los comentarios públicos se elevó ese asunto en 2013 y prometieron alguna cosa. Senegal 2011, Costa Rica 2012, Buenos Aires 2013, e em nenhum momento pedindo isso, o board fez algum comentário dizendo nada. E é complexo, porque na verdade passa o foro público, as intervenções, os documentos acabam sendo um lugar para entrar numa, digamos, para jogar fora, porque ninguém respondeu e ninguém da chancelaria também, você sabe que enviamos cartas para a chancelaria, para isso, para incluir na lista de nomeação Malvinas Falkland, e que acontece que está a Grã-Bretanha sentada na cadeira. Tudo bem, antes eram observadores e depois das reuniões que tivemos, eles estão como país que pode fazer propostas. Enfim, é um processo longo, complexo, mas enfim. Nós já contribuímos um pouco. E queria lembrar uma coisa que falou o board, que eles iam se encarregar, mas enfim. Mais alguma pergunta para o nosso painel? Eu tenho uma consulta. Norberto, fala Norberto. Demos a publicidade, toda a publicidade possível. Tínhamos a obrigação de... Existia a possibilidade de se inscrever no registro de entidades. E é claro que continua aberto para que qualquer um possa... Qualquer pessoa inscrita, registrada, possa se aproximar. Existe a inscrição de entidades infinito, mas também é verdade que o organismo existe. Que isso deve ficar ampliado, que a cada 2 anos é renovado. Portanto, tomara que haja mais inscritos, haja mais pessoas incorporadas e que tenhamos... Temos mais de 40 entidades registradas entre empresas e organizações. Devemos continuar com a inscrição. E, sem dúvida, o processo vai ser muito mais amplo. A partir do fato de que existem entidades, digamos, existe oposição política, há mais de um tomando decisões políticas, e o Conselho Federal vai ter uma existência clara. Venham, façam registro, vamos discutir as condições. Um dos problemas sérios que tínhamos tem a ver com a representatividade das múltiplas partes interessadas. Se pensamos no objeto social, 75% das associações civis da República Argentina deveriam ter direito a fazer parte dessa entidade do Conselho. Não está limitado, pelo contrário, devemos construir entre todos. Isso está feito para existir durante muito tempo. O Brasil teve uma experiência do que o CGI de muitos anos. Custou muito tempo, nós começamos com a CAP, que foi uma proto-experiência. Já estamos no Congresso da Nação, temos o Conselho Federal com o seu funcionamento, e eu acho que nas múltiplas mudanças que haverá ao longo do tempo, vocês vão poder participar. De fato, Cabase é um dos que participou, e não é usuários e consumidores, mas alguns dos chapéus do Ariel. Em algum deles, desses chapéus, encaixa a comunidade técnica. É um processo em permanente desenvolvimento. Formalmente, essa inscrição, essa rodada, digamos, ficou encerrada, mas fica aberto para que todo mundo se aproxime. Podemos pensar em diferentes formas de caracterizar. Quem é que é representativo em cada um dos estamentos, das instâncias? Então, fica aberta, fica para todos e cada um dos interessados.
Graças, Norberto, e perdão que te interrompi recém que ibas a falar.
Obrigada, Norberto, e desculpe que eu interrompi. É verdade, eu fiquei emocionada com tudo que se falou sobre as Malvinas. Esqueci a pergunta. Eu gostaria de saber se haverá algum mecanismo para aqueles que não são membros desse comitê ou desse grupo de representantes. Vamos imaginar que alguma parte da sociedade, da academia ou empresa decide se aproximar, algum comentário, alguma sugestão. Haverá algum mecanismo online em que haverá a possibilidade de contribuir? Haverá uma convocatória, convocação para contribuições, etc., reuniões abertas? A implementação da lei de Argentina digital significa uma permanente interação com todos. De fato, fizemos. Acontece que com telecomunicação acontece a mesma coisa que com a internet. Digamos, nós publicamos, mas ninguém veio. A implementação de uma coisa tão complexa como a regulamentação da telecomunicação significa processos mais abertos, mais fechados. E, com certeza, em alguma instância, faremos experiências de organização coletiva. Mas, sem dúvida, continuamos trabalhando. A NIC.ar não faz parte da FTIC. E foi uma decisão política consciente que tinha a ver com garantir um mecanismo e um modelo de funcionamento que estava desenvolvendo muito bem o processo de NIC na Argentina. Portanto, os interessados têm muitas possibilidades de participar através do Conselho Federal, a própria diretoria. Não é um esquema, eu repito, uniforme. Por exemplo, o serviço universal é um dos pontos que vamos trabalhar e tem a ver com infraestrutura. Temos como leitmotiv, o objetivo principal da entidade, da lei da Argentina Digital, reduzir a brecha e trabalhar na interconexão de dados. Por isso, é mais uma tarefa para o SNAB, para os IX, do que para a governança da internet. Quando discutimos o modelo de custos, estamos convocando hoje a todas as partes interessadas para aquilo que significa fornecimento de internet e dados na Argentina. Então, caso a caso, fica aberto. Temos página, a partir de hoje, aftic.gov.ar. Vocês podem nos seguir e vão encontrar as novidades. Acho que já são horas de encerrar. Agradeço muito para os nossos palestrantes, Benedicto, Norberto, Juan Cruz. Agradeço ter compartilhado notícias tão importantes. Tomara que o assunto da jurisdição possa ter um bom final, um final de sucesso. Ainda temos oportunidades para fazer comentários. Agradeço a audiência pela participação e desejo que terminem um dia muito bom e obrigada pela participação.